crescimento da Allianz, que é muito pé quente. Tivemos duas vitórias brasileiras esse final de semana, duas das principais categorias do mundo. Eu chamo meu grande amigo Edgar de Melo Filho.
Tudo bem, Júnior?
Fala, Edgar.
E aí, chefia?
Pô, feliz, meu.
Oh, é o instrumento de óculos. Que isso? Que isso? Tô no gaga. E aí?
Tá parecendo chips.
É verdade. E aí, bom final de semana?
Muito hein, bom, hein? Começando.
Nossa, aquela foi...
sexta-feira com o Nelsinho. Sensacional, aquela... né?
Eu assisti 90% da prova. Eu só perdi a largada, mas o resto, vi tudo. Agora, quem viu as duas últimas voltas, viu tudo.
Foi o que eu vi.
Foi, exatamente. Foi ali ele definiu. A ultrapassagem foi de primeira.
Foi.
Foi de uma inteligência. Aí eu volto a repetir uma coisa que eu falei para você há muito tempo. Alguns concordaram, outros me xingaram. Em alguns outros veículos até eu fui até advertido. Mas isso faz parte aí de letra.
Advertido.
Mais
é
um,
ótimo.
Mais um na região glútea. O que já tem de calo.
Advertido é ótimo.
Não alterou. Você não precisa da Fórmula 1 para ser feliz.
Ah, não mesmo.
Claro que é o limite, sim, tudo mais, é o top, legal.
Lógico.
Felicidade do Nelson era uma coisa... A emoção, a mensagem que ele mandou pro pai, que eu vi só ontem, que eu vi correndo de novo.
É.
Gostei tanto que eu vi de novo. E a mensagem que ele mandou pro pai foi uma coisa tocante.
Foi mesmo.
Que o Nelson um dia tá meio arredio, você sim. Vai só da vida pro lado, aquela coisa do Nelson, comprado, azedo, também. Mas eu acho que agora aos pouquinhos vai convencendo, porque a vitória dele foi de uma inteligência.
Foi mesmo.
E você vê que no dia seguinte, você acompanhou, em que pese ter terminado 6h20 da manhã, começou já todo mundo indo trabalhar, até porque responsabilidade, né, da querida emissora que transmite, você viu o que aconteceu na NASCAR, né?
Sim.
O cara que estava em último ganhou porque economizou gasolina. Os dois meteoro a corrida inteira, na última volta tiraram o pé porque acabou a gasolina.
Chuf, na frente. Brad, então, famoso Brad sujinho.
Então, cabecinha, não adianta. Hoje você tem que administrar duas coisas na família. Não é só velocidade, todos eles são.
Sim.
Todos, não tem bobo ali.
Sim, lógico.
Brações ou não, lógico. Todos são velozes.
Lógico.
Mas os mais inteligentes acabam se sobressaindo.
Então
a vitória do Nelsinho mais uma vez provou que
sim.
Se você usar a cabeça, além de ser muito rápido,
sim.
Né, foi fundamental para que, nossa, ele deu bote na hora certa pelo lugar. E outra, você viu durante a corrida, deu para você perceber durante a corrida, e eu tenho certeza que você vai observar isso nas próximas, como ele já está mais safo depois das
relargadas,
para onde ele vai.
É.
Tem hora que você vê que ele vai para cima porque é melhor, e tem hora que você vê que ele desce.
Ele sobe, ele desce,
e aí ele se dá bem.
Ele me falou isso a última vez que eu falei com ele.
Olha
que ele falou, ele tem que aprender a posicionar o carro na pista.
Olha aí,
principalmente nas relargadas.
Pelo que eu vi, acho que já. O Tom já deu
um degrauzinho. Não, eu acho que você matou aí.
Porque toda vez ele saiu legal, em que pé sair por cima ou por baixo, ele saiu bem.
Saiu bem.
Retomou bem, com o motor já no giro certo, na hora da reaceleração certa. Ele pegou a mão, Júnior.
Não.
Então, olha, mas foi só alegria, sabe?
E o mergulho que ele deu na. Nós temos aqui. Vamos aproveitar?
Vamos.
Nós estamos aqui com o vídeo.
Lá.
Até com o áudio, tem até o áudio. Olha lá. Então aí os melhores momentos, finais aí, a última relargada. E olha lá, o Nelsinho tá ali naquele bolo ali, ó. Tá naquele bolo ali. Que tá, ó, é o carro, esse carro aqui, ó, do Nelsinho. O carro tá por fora ali, ó. Olha os narradores, que graça, segura aquele. Ó, three-wide ali.
To give, but right now Brendan Gaughan's able to take fourth away. He moves up. Crafton running in the third spot. Battle for the lead.
Coulter on the inside. Média de velocidade aí. 270.
Muito rápido.
270 de média. Las Vegas conhece essa pista de duas vezes lá.
E fora a esfregadinha, a lixada
agora.
A lixada, deu uma parada na pista.
Ficou
um pouquinho mais leve. Tirou de uma demão de cinta.
Atenção, pessoal, vocês que estão vendo. Média de velocidade da volta aí. 270 km por hora.
Então,
olha lá, Nelsinho e uma volta para acabar.
A saída dele foi genial. Você vê que ele já podia ter vindo antes. Ele até tentou, mas ele deu uma recolhida e falou, não é a hora. Aí esperou para ir na boa.
Agora vai a bandeira branca. Última volta. Entrar na última volta.
Olha a mergulhada dele que vai meter o bico no degrau de baixo. Olha lá. Vai sair fogo. Olha lá, mergulhou.
Isso, saiu fogo ali.
Olha lá, olha lá. Meteu o bico no degrau de baixo. Nossa, tchau.
Que linda, meu.
Tchau. Que linda, meu. Tchau. O sócio atrás quase que continuou para ir para casa para ficar. Eu não esperava, cara.
O narrador, what a move!
Aí,
acabou, ganhou. Grande Nelsinho. Twister em polvorosa.
Nossa, mas merecido.
Equipe, muito legal.
E essa roda? Tento Flávio Briatore! Pernáquia!
Foi isso que falava no Twitter toda hora. O pessoal agradecendo o Briatore, xingando.
Attenzione, Flavione! Pernacchia! Mas a vida é assim, Júnior. A vida é assim. Mas enfim, olha, foi uma alegria. Realmente foi uma alegria. Eu fico feliz por ele, pelo Nelson. Você vê que ele continua acreditando. Segue a vida, Júnior. Segue a vida, não adianta. Você precisa buscar outros recursos. O Diego, olha, eu tô louco para você qualquer hora, assim que possível, pegar o João Paulo de Oliveira e fazer uma matéria com ele no nosso site. Você escuta o João Paulo? O João Paulo é felicidade em pessoa, que corre no Japão, que senta num protótipo de 300 por hora às 8 da manhã, todo dia. Sugo, Fuji, Suzuka, onde quiser. E fica até às 6 da tarde passando pneu. Não tira mais nenhum macacão para dormir. Vai dormir, só troca o macacão, deita, dorme, acorda, põe o capacete, senta. 30 mecânico, 15 engenheiro, tá mal, ele tá aborrecido, ele não deu certo na Fórmula 1.
Muito aborrecido.
Muito aborrecido. Ganha mal, mora mal, tá certo? Tá pagando um preço. Ah, mas mora no Japão. E daí? Tá fazendo o que gosta, meu amigo? Você é jovem, é pra isso mesmo. Então, olha, fiquei muito feliz. A vitória do Nelson foi muito legal, viu, numa hora boa. E olha, tomara que isso. E olha, sabe que uma coisa que eu gostei? É, Casey Kane, os caras mandando tudo, o Twitter pra ele, adoraram a manobra, ele já faz parte da turma.
Já.
Falou ele bem, já faz parte
falou
da turma.
Bem, já. Falou bem.
E em compensação, falou já bem. Me aborreceu um bananão que duvido. Eu conheço o Miguel Paluto. Conheço bem o Miguel Paluto. Miguelito conheço muito. Duvido que o Miguelito ia fazer uma manobra. É que, às vezes, quando você está ultrapassando, o próprio Nelsinho já teve um toque que, às vezes, por questões de turbulência, o carro mexe. Está tão perto, encosta.
Não, aliás, às vezes o carro mexe sempre.
Exatamente.
Eu tenho visto isso HD.
Você viu que balança?
Balança demais.
Por causa da turbulência que tem ali. É um por baixo, um ali, outro aqui. Você tem ali uma confusão que a coisa mexe. Então, realmente, o carro do Miguel faz esse movimento. E ao fazer esse movimento, toca no outro. Mas, escuta, segundo Mr. NASCAR, Tiaguinho contou, o reclamão é o rei do strike.
É
o rei do strike coroado há uns 3 anos. Imbatível. O cara que mais tira nego da pista. Não, um desconhecido me deu um totó. Foi pouco. Sabe? E foi uma pena, porque eu acho que o Miguel tinha. O Miguelito tinha uma condição de chegar ali sexto, sétimo, porque ele vinha bem, ele ficou em quarto um tempão.
Não, tava bem.
Mas aí se roscou, e o cara, o outro, quando desceu na hora de subir, pegou na traseira dele, aquelas de andar de lado, sempre desarruma.
Ó, Edgar, essa de Nanasca, de o cara dar um totó aqui na traseira, quando ele tenta ultrapassar por dentro, na saída da curva não tem jeito. A saída da curva joga o cara pro muro.
Claro.
Se ele ainda não. Se ele tá no biquinho, não tem jeito, ele vai encostar, entendeu?
Se nessa posição.
Encostou aqui, faz assim.
É, e se nessa posição você precisar de fazer uma pequena correção porque a traseira tendeu a escapar, a própria frente vai fazer isso.
Vai fazer isso.
O cara tá encostado, vai pegar.
Vai pegar.
Então, eu acho que é uma questão de você analisar com um pouquinho de bom senso, mas olha, o próprio Nelsinho já em toques que teve gol, às vezes você vê na câmera do cara de trás que toca mesmo.
Toca.
Não tem jeito.
Não tem.
Então, olha. Nelsinho, 10, pau na máquina que o ano que vem, ainda tem muito, mas o ano que vem, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Um grande resultado.
Não, grande.
E muito feliz. E achei muito legal ele oferecer pro Nelson, viu?
Foi bem legal.
Nelson devia estar dando cambalhota. Nelson devia estar dando cambalhota, viu?
Não, a gente colocou no Auto Race isso 15 minutos depois que acabou a corrida.
Ah, eu imaginei, eu falei, o Corujão deve estar acordado, deve estar teclando furiosamente lá. Não.
E no Twitter, então, uma zona,
que legal.
Todo mundo comemorando, xingando o Briatore.
Mas
quem quiser o Twitter nosso aqui do site é Adalto Racing. tá? Tudo junto. O-T-O, ah. R-A-C-I-N-G, Adalto Racing é o Twitter. Então quem quiser entrar...
Que bom.
Aliás, nem precisa, só você vir aqui, ó, no, em qualquer página do site, nós temos o seguir aqui, ó.
Aqui.
Do lado do logo do Auto Racing tem o seguir aqui. É só você clicar aqui, ó lá, siga, arroba, Adalto Racing no Twitter.
Que legal.
Entendeu? Então você vai... O Facebook está indo bem também, a gente tem que o Facebook há pouco tempo, já estamos com mais de 1.300 seguidores.
Olha, que
tá
bom,
já está bacana, está bem bacana. Hoje em dia não tem como não participar de redes
sociais. Só o veterano teimoso.
Eu não sei se é felizmente ou infelizmente, mas...
Não tem jeito.
É, pelo menos no Twitter da gente, é gente que gosta de automobilismo.
Não, entendeu? Isso é muito bom.
Então
isso
você não vê absurdo lá. Porque você começa a entrar no Twitter de algumas pessoas aí.
É triste.
É triste.
Isso que não me entusiasma, por isso que eu não me animo.
Obrigado,
Facebook, eu sei.
Dá vontade de chorar.
É, eu choro mesmo. Curiosamente. Eu choro. Então, eu se recuso. Não fico quieto. Pego meus e-mails, tchau, mando um torpedinho, recebo, tchau. Tá muito bom. É. Deixa essas modernidades para a juventude e para vocês mais jovens. Eu não tenho saco.
Você deve ser que nem aquele. Woody Allen. Woody Allen. Que perguntaram para ele se ele tinha Twitter, ele falou que ele não se adaptava bem a esses dispositivos modernos.
Mas é verdade.
Como se o Twitter
fosse muito grosso.
Como se o Twitter fosse algum aparelho.
Não, mas é mesmo, ele é muito grosso para teclar, deixa quieto. Aí não tem acento, vai você com C cedilha, é um show de horror. Não, deixa quieto, Júnior. Você foi super gentil, pôs até um endereço para mim no
Twitter. Isso,
eu estou dando na manivela.
Eu tenho um seguidor lá.
Ah, eu faço uma ideia. Eu estou na manivela. Quem sabe de repente um dia pega, por que não?
É isso aí.
Mas Nelson, bravo.
Grande Nelson.
Bravo. Eu esperava muito isso dele, viu? Esperava muito. E ele vai dar a volta por cima e vai chegar bonito na NASCAR. Chegar respeitado na sprint, você vai ver. Então, os caras mandaram de coisas que eu já li os resultados e, nossa, ele vai chegar bonito na história.
Ô Giga, sabe o que o Tiagão, o Thiago Alves, me falou? Nosso confrade e comentarista lá da emissora que o pessoal xinga o dia inteiro. Uhum.
Mas a culpa é deles. Eles pedem. Por favor, xinguem.
É.
Por favor, xinguem bastante.
Não, passar corridas meia-noite e meia, ninguém merece.
Ninguém merece.
Vou te
o pior era passar nas 10h30 da noite jogos da terceira divisão da Colômbia.
É duro.
Sabe? Aí é duro.
É duro. Eu comecei a ver meia-noite e meia, só que 3 horas da manhã eu capotei.
É tudo prova de 500 mil?
Né? É, eu capotei, não aguentei, entendeu? Então, bom, ele falou que, me falou em conversando pelo Skype, ele me disse que esse carro da Truck é mais difícil de guiar do que o da Nationwide.
Olha.
Falou, um carro mais difícil de guiar.
Imagina, você vê como cisca.
É, ele
deve
tem,
ser.
Porque ele anda igual e tem menos estabilidade.
Deve ser, meu filho. É 180, 185 milhas o tempo todo que aparece lá. Você fez as contas.
Então, eu não sei se o Nelsinho, indo para Nationwide, eu acho que ele vai acabar indo. Espero que ele vá logo ano que vem.
Não, eu também acho.
Não precisa ser campeão. Ele tá doido para ser campeão. Não precisa ser campeão. Já mostrou que sabe.
Já fez o estágio.
Eu também acho.
Já fez o estágio.
Vai para Nationwide ano que vem, porque eu acho que lá ele tem... Ainda mais tem duas pistas mistas lá, que aí não tem.
Não, é verdade.
Estavam querendo colocar, no fim não vão colocar. Duas pistas mistas pro ano que vem para a Truck. Então, que o Nelsinho vá para Nationwide ano que vem.
Não. Eu imagino, eu acho que é uma decisão dele, mas eu acho que ele deveria repensar. Que até porque é mais um ano de experiência que ele ganha na Nationwide, que já é um passo menor para
sprint.
Já o Cacoete já é mais parecido, já não cisca tanto como aqui, com a galera aqui, entendeu?
Não, aí vai balançando.
Fora a turbulência e o deixa que eu empurro para baixo aqui atrás, o troço vem assim,
o tempo inteiro.
Imagina você aproximar 270 com a traseirinha fazendo assim. É desagradável. Opa!
Exatamente.
Opa!
Exatamente.
É um susto atrás do outro.
O cara tem que guiar o carro o tempo inteiro.
Nossa.
Não tem uma reta para o cara respirar.
Por isso é que eu fico um pouco indignado, claro que não é do meu tempo. Que foi assim, para mim, esse estilo Fangião e Nuvolari e Varzi lá atrás, guiar aqui.
É.
Frank Zappa. Isso. Tá, depois veio pra cá. Aí tem uns artistas dentro da PQP que mostra o artista, o volante tá aqui, ele é assim, ó. Aperta os botões aqui. Põe a mãozinha aqui, troca a marcha. Mas não entendo como consegue, Júnior. Não, é meio esquisito. Ajuda até com a cabeça, encosta aqui no capacete. Então, não entendo. Tá bom. Aqui na hora de um porrão, o volante já leva a cabeça. Ah, mas tem a cruzetinha embaixo que sai por cima. Não sei, mas aparentemente, eu acho que se tivesse um pouquinho mais aqui, você teria uma chance até dele subir, mas sei lá.
Não, tem alguns que exageram. Tem uns que guiam aqui, mais ou menos.
Mas tem uns que exageram.
Mas tem uns que guiam aqui,
não,
assim,
parece
ó.
Minha tia. Minha tia, mas ela só não senta na frente do volante para guiar aqui, porque não dá, tem um vidro. Senão ela sentava aqui. Sabe? Eu falo, mas você não tem movimento do braço. Não adianta, é aqui, ponto final. Então, é uma coisa incrível. Mas olha, foi uma alegria, viu?
Foi uma alegria mesmo.
Bom, foi uma alegria.
Nós temos outra alegria, Gilá. Nós temos outra alegria. Primeira vitória do Brasil.
Essa aqui.
Na história da DTM. Augusto Fafos ganhou de BMW, que eu sou fã.
Não, né? Agora ele mata a mulher. Porque ele foi andar com a mulher, assustou a mulher, ganhou a corrida, agora ele vai andar com a mulher toda semana.
Tem
essa. Agora, então, foi ela que deu a sorte. Ah, agora ela tá. Bom, também daqui a pouco acostuma, né?
Ele fez barba e cabelo, que ele fez a pole.
Isso eu vi que ele fez a pole.
Ele fez a pole e ganhou a corrida. A gente não tem vídeo, eu não achei um vídeo da corrida. Eu achei uns vídeos muito ruins, vamos colocar vídeo só porque vídeo, mas o vídeo estava muito ruim, então... Mas, provavelmente hoje ou amanhã, terça-feira, vai ter uns vídeos melhores na internet.
Ah, sem dúvida.
Geralmente tem até a corrida inteira na internet, né? Vale a pena assistir. Eu não consegui assistir, até porque era na mesma hora da MotoGP.
Não, tem umas coincidências aí que realmente não dá para ver. Eu também apanhei com isso, porque entre o final da MotoGP e a Stock Car, no fim ou você perde uma ou perde um pouco um pedaço da outra, que não dá. Mas se eu soubesse, ficava na MotoGP.
Stock Car. Bom, então, o Augusto, ele ganhou a corrida, né? Sensacional. Bom,
claro. Filho de Patrick?
Filho de Patrick.
Que coisa, mundo pequeno. Mundo pequeno.
Adriano também, tá vindo aí. E sabe que o filho do Montoya tá correndo de kart, né?
O Espirão que tinha?
Seba Montoya.
Seba Montoya?
É Diablito.
É Diablito. É Chifrito.
Tá correndo de kart.
Olha.
Eu acompanho no Twitter, tanto o Montoya quanto a esposa dele, que chama Connie.
Isso, a Connie. Nossa, é maravilhosa.
É.
Mas como pessoa, que aliás deu uma ajeitada ali no setor central cerebral.
Deu.
Tirou os fios lá, mudou, engatou, ligou, soldou lá nos outros lugares, deu uma boa melhora.
Então tá vindo aí o filho do Montoya, tá correndo de kart, e a mãe apoia pra caramba. Aqui nós temos o filho do També também.
Que coisa, tem uma turminha boa aí.
Tem uma turminha boa.
Olha quem está aqui. Olha quem está aqui.
David Cusa.
Davi.
Davi, meu, David
Cusa. Tá certinho ele. Precisava ter ficado na Fórmula 1 pra tomar...
Olha o outro, Rafa
Schumacher. Olha o outro aqui, tá vendo? Olha aqui, Schumacher. O dois. Então vai pra lá. Olha os foguetes. Deixa eu pôr o babador. Olha os foguetes. Não. Tá ruim de guiar isso aqui, final de carreira ou não? Não,
pelo amor de Deus.
Eu tava feliz em correr de Volkswagen aqui, imagina. Os caras estão guiando isso e não reclamam. Aí quer ficar na Fórmula 1, toma cacete e não sabe de onde, depois fica se expondo.
Fica se expondo, que nem alguém aí.
Pois é.
Isso aqui, pessoal, pra quem não sabe, mas eu acredito que todo mundo saiba, pra turismo, tem nada mais rápido no mundo.
Não tem mesmo.
Isso aqui é um Fórmula 1 carenado, continua, basicamente,
continua,
né, Gilberto?
Continua. Isso aqui é uma casca. Isso é uma casca.
É uma casca.
Exatamente, sempre foi.
É um canhão, é um dos poucos carros que a Cameron Board me dá um pouco de tontura. Porque de tanto que vira rápido.
É verdade.
Quando pega uma pista com S, a Cameron Board faz assim com o carro. É engraçado, nem a Fórmula 1 me dá tontura.
Porque você imagina a aderência disso aí que deve ser, né?
Entendeu?
Qual é a área que tem também para dar um force, etc.
Force, é verdade.
Não é? Você não tem o esqueletinho. Ó, o que tem de área aí. O escoamento aqui, ó, é grande, viu?
É verdade. Então, nós temos aí o Fafos que. É BMW faz tempo, desde o WTCC.
Isso.
Desde o WTCC, ele é um piloto da BM. E eu acho que eles não esperavam que ele vencesse logo no primeiro ano de DTM.
Mas que bom.
Porque o carro que ele guiava antes no WTCC tem metade da potência desse.
Uau.
E 30% do downforce desse.
Aí deram bom pra ele.
É a mesma coisa do cara sair da Fórmula 3 inglesa e ir pra Fórmula 1. Isso. A diferença é gigante.
ele já se achou.
Ele já se achou, entendeu?
Fez não, a pole, o resultado foi fantástico.
Fez a pole e ganhou a corrida. Parabéns mesmo para o Augusto.
Fantástico, sabe, vem numa hora boa. Isso ele cresce bem mais na categoria.
Exato. O carro verde-azul.
É muito legal.
Carro,
muito legal.
Isso tem muito. O brasileiro faz muito isso, né? Ou coloca isso no capacete, no carro. Sempre tem alguma coisa remetendo ao Brasil, né?
Precisa.
É, bacana precisa. Isso. Mas você vê que os outros pilotos não são tão assim, são mais brasileiros.
Tem
mesmo.
Mais criatividade, né? Tem menos. É. O cara não tá ligado nesses detalhes. O brasileiro é que é ligado em detalhezinhos.
É verdade.
Sabe?
Então, parabéns pro Augusto.
Fatos, nossa, que bom, que viu?
Foi demais a corrida. Foi
e
demais.
Que houve com o piloto de teste da McLaren, que toma puxão de orelha do Button a cada 3 dias?
Eu não sei.
Abandonou
após vários problemas.
Abandonou.
Bom, é isso daí.
Muito bom.
Vamos esperar a próxima, vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei como é que tá. Aqui tá os abandonos, ó. Teve vários abandonos.
Ah, sim.
Depois a gente vê como é que tá o campeonato.
Uhum.
Stock Car, Edgar. Vamos falar rapidinho, que já estamos quase na hora do nosso breakzinho aqui.
É, mas já?
É, passou rápido, né?
Pelo que teve de corrida desse final de semana, 5 dias seria pouco.
Seria pouco. O Tchau Camilo venceu Itarumã.
Foi legal a vitória do Tchau. Ele jogou muito com os pneus, mas... ele conseguiu um resultado muito bom. Pena que o Kodair, infelizmente, teve pneu furado. O Kodair realmente estava mandando na corrida, deveria ter feito a pole. Para mim, foi uma coisa boa, foi ter matado a saudade de Tarumã, sabe? Mas assim, mas o asfalto tá ruim. O piloto sempre vai ter que reclamar de alguma coisa. Mas, em compensação, os boxes ficaram maravilhosos.
E o asfalto acho que tem 2 anos, é só. Já estão reclamando.
Mas não tem jeito. Que saudade do meu tempo. Matei a saudade. E vi até na saída 8, vi uma chiqueninha ali na saída 8. Jamais faria aquela chiqueninha. O gostoso da 9 era a 8. Você já chegava torto na 9. Chegava torto para subir. Que faz a 9, sobe o morro para passar em frente do bloco. Matei a saudade.
Pelo menos não matava a curva 1.
Não, que já foi uma grande coisa. Não, nem o laço está lá que são sagrados.
O laço,
pelo fato de ser a única curva que foge aos padrões mundiais. Você não precisa fazer tomada. Pode até fazer, mas se fizer tomada, perde tempo.
Perde tempo.
Isso foi uma coisa que eu aprendi cedo. Quando nos primeiros treinos de 1970, quando inauguraram o Tarumã, querido Rafael Rosito. Tchau, Rosito, né? Observe, eu, moleque penteiro, fui lá pro Talaraga, não fiquei satisfeito, fui a pela por dentro, fui lá no laço para ver. Saía, fazia 2, saí 3, e quando saía da 3, que espalhava lá fora, ficava. Não volta mais para tomada, porque é para esquerda. Então você freia um pouquinho mais, começa a virar e já dá gás e não tira mais. Contorna acelerando, você ganha muito tempo. Se você ainda voltar para fazer tomada, frear... você vai perder tempo. É mais rápido no relógio que você vier por dentro. A configuração da curva te remete a isso. E o Talalarga naquela dupla sequência dela, que, nossa, é maravilhosa. Você perde um pouquinho de tempo na primeira, até para chegar com o carro bem posicionado, e traçar uma pequena linha reta depois que tirou o peso, que você vira, ele dá o peso para o lado de cá. Aí você dá uma andadinha retinha para a ponta. Então você estabiliza o centro de gravidade do carro. Aí você faz a freada e começa a virar. E acelera cedo. Nossa, trepa na 8 e na 9. Trepa, vai chegar urrando lá na 1. Então, matei a saudade de Tarumã. Ainda bem que não desfiguraram muito a pista. Aquela chiqueninha lá, até acredito que talvez para algumas categorias. Mas agora o asfalto, tá bom. Ah, tá ruim para todo mundo.
Para todo mundo.
E é que nem Cascavel, eu acho que vale mexeram, tá bom. Agora fica mais fácil, agora só asfalto, quem sabe um pouquinho de política, meio de campo, vai lá, consegue mais uma asfaltadinha, Cascavel também, e a vida segue, Júnior. Rapaziada, vamos acelerar mais e reclamar
mesmo.
Mas engraçado que reclamam são sempre os mesmos.
Sempre os mesmos. Mas o Thiago, ele teve, apesar do abandono do japonês voador, ele tem muito mérito. Porque ele largou em quinto, ele fez 4 ultrapassagens.
Mas ele é um grande piloto.
Fez 3 ultrapassagens, aliás. Ele é ótimo piloto mesmo. E ele entrou na briga, né? Entrou na briga. A última volta, nós vamos ter um vídeo, não sei se dá tempo de colocar agora, ou vamos ter que esperar o break. A última, nós temos aqui um vídeo da última volta. Olha lá. Entramos na última, tem um pega bonito ali do Kaká.
Isso, com o Ricardo Maurício.
Eu achei que o Kaká fosse até conseguir ultrapassar. Olha lá, o Kaká foi por fora na 1.
Deu a impressão de que ia, né?
Olha lá, ele parece que está na frente, mano.
Olha lá, não, mas não dá outro, tem um traçado melhor, aí porque vira para a esquerda, olha lá. Tá vendo? Você vem num trajeto mais curto.
Não teve jeito. Foi, se pega, foi muito legal, nós estamos na última volta agora.
Não, e dois pilotos que garantem o espetáculo, que dá para confiar um, dá para confiar no outro.
Dá para confiar no outro. Acabaram de fazer a curva com o Edgar, falou que não precisa de tomada.
Isso, exatamente, o laço. Olha lá, sai do laço, vem aqui fora, já fica, aí já vai cortando em diagonal lá para a primeira perna do tal, olha lá, vai lá fora, aí já tira o peso, dá uma retinha, dá uma freadinha nesse espaço, espeta a marcha e já põe para dentro acelerando, olha lá.
Isso.
Que aí você já ganha todo no contorno, já na metade, sai na metade por cada oito, aí. Já vem fazendo uma tomada para nove, ela já emenda, olha a saidinha da chiqueninha ali. É. Já sai na tomada para subir a nove, contorna a nove e daí para a bandeirada. Aí é morro acima.
Isso.
Olha lá. Saudade.
Vitória do Thiago Camilo, que ele comemorou bastante.
Ah, mas merecido, o Thiagão merece.
É, ele chegou até, acho que, chorado.
Ah, mas precisava, ele estava precisando de uma vitória. Acho que veio numa hora muito boa. Thiagão merece, viu? Nossa, Thiagão merece.
É.
Só um detalhe, em que pese categorias diferentes, faz diferença. O Nelsinho saiu sem push to press. O Nelsinho, quando saiu, veio no embalão.
Sabe? No embalão.
No embalão, viu? No pulmão.
É.
E agora? Trancou e veio.
Isso.
Viu? Não precisa pulmão.
Não.
Mais gostoso.
Sim, não
eu
tem.
Acho.
Não, não tem dúvida.
Eu sou do passado. Eu vou voltar para o passado.
Não, mas não tem dúvida. Vamos ver como ficou aqui a classificação da Stock Car.
Eu vi uma roscada aí, tem coisa de um, dois pontos de diferença, não é isso?
É. Não, tá bem.
Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá.
O campeonato está bem aberto ainda. Cacá Bueno 115.
15, 12.
Ricardo Mauri 102, Daniel Serra 99. Max Wilson invadendo o Bis 94. Atila Abreu 90, tá muito perto.
Thiagão 91.
Thiagão 91, Júlio Campos 87.
É.
Ainda faltam três corridas.
Julinho deu, não teve sorte, né, nessa prova.
É.
E o Koda também, com esse negócio do pneu, aí ficou complicado para ele.
É. Quer dizer, o campeonato tá bem aberto ainda.
Sim.
Dá para, principalmente entre o Cacá Bueno e o Ricardo Maurício. Mas até o Thiago Camilo tem chance.
Ah, sim. Sem dúvida.
Até o Camilo, até o Júlio Campos tem, vai.
É, de repente.
É, de repente até ele tem.
Do que acontecer com a turma aqui da frente.
É. Bom, é isso. Vamos agora, Edgar, para. Agora nós falamos de. Onde é que a gente vai agora? A gente vai.
Nossa,
aqui,
Deus,
ó.
Tem assunto pra burro.
Mas vamos deixar a Fórmula 1 pra depois do comercial.
Ah, sim, pois é.
Vamos deixar a Fórmula 1 pra depois do comercial. Pessoal. Nós vamos pro breakzinho. Voltamos daqui a pouquinho para falar de Fórmula 1. Até já. Antes da Fórmula 1, nós vamos falar um pouquinho de MotoGP.
É verdade.
E da NASCAR Sprint Cup, correu em Dover, a milha monstro.
Até porque Fórmula 1 foram mais transações, né?
Foi transações.
Mais transações que mexeram no mercado, incendiaram.
Bom, a MotoGP, eu assisti. Você assistiu?
Deu um pouquinho, viu?
Deu.
Deu um pouquinho.
Não foi das melhores.
Compensação, a melhor corrida para mim do final de semana foi a Moto 2.
Eu não vi.
Ah, você não sabe se perdeu, Júnior. Faz favor, pode chegar hoje à noite e ver.
É mesmo?
Se vira.
É?
Não. Oito engatado a corrida inteira e safanão entre os três. Safanão, sai daí. Um entre uma perninha e o outro se enfia. Não. Passava aqui o outro. Não, mas aqui sou eu e o outro dava o troco, o outro vinha. Safanão e Anone, Mark Marques, Espargaró. Olha. Você não faz ideia.
É,
de repente, o Redding veio de lá de 49º, de repente estava em terceiro.
Nossa.
Não, mas onde saiu esse cara? Olha, foi uma adrenalina pura.
É,
nunca
não, vi. Moto
2
de
52-0 aqui. Ah. Atenção, os caras tinham que ficar de olho, porque a espanholada em Aragão, de pé, acompanhando, de pé, ninguém sentou.
Ah.
8, Júnior, já viu fila indiana de 8? Não é fila indiana, trocando.
Trocando.
Trocando, o tempo todo.
Ah. Ah, Moto 2 é
a reta era um negócio tão brutal para você ver. O Valentino Rossi deu uma errada no final da reta por causa do Jonathan Rea. Ele meteu do lado do Jonathan Rea, largou bem, ele meteu do lado do Jonathan Rea. Mas o Rea, como não está acostumado,
isso.
O capoete dele é de superbike, demorou para descer. E o Valentino esperando ele descer, e o cara não descia. Aí ele teve que ir reto.
Foi reto.
Graças a Deus que deu para ir até Madrid, fazer o retorno pela autoroute e voltar, porque a reta deve ter uns 19 quilômetros, mas 5 de área de... 5. Não, ele engatou terceira, quarta, quinta de novo, foi até porque não podia voltar, tinha que fazer a volta. Voltou em 11º, 12º.
Eu vi.
E aí já foi uma coisa que para correr atrás não é fácil. E a minha esperança, porque com as três estilingadas que o Dani deu em cima do Lorenzo, eu falei, será que ele vai esperar o Lorenzo até o final? Porque aí o Lorenzo também acaba poupando o pneu, ele não para, e ele se ferra. Se tiver aqui é melhor e agora. Na terceira que ele viu que ele tinha mais moto, ele passou e abraço, fugiu 6. Aí você viu o que aconteceu, aí a corrida deu sono. Por quê? Não mostrou o Valentino, ficou ali Crutchlow, Dovizioso e o outro menino da Yamaha, o...
Mas tem dois lances que vale a pena ver, Edgar.
Qual deles?
A primeira batida do Nick Hayden.
Sim. Nossa,
que parece que ele está devagarinho.
É, e não chega nunca, né? E quando chega ele decola.
Isso. E a ultrapassagem do Pedrosa foi bonita
não,
também.
Não, foi mesmo. Foi mesmo,
bonita.
Foi. Ele veio no embalo e
ficou correndo. Vamos ver.
Imperdível.
Nós temos lá. Aí a largada, né? Olha lá o Nick Hayden.
Não chega,
parece
estar
devagarinho.
E não dá para fazer nada, só se ele se jogasse no chão.
Olha lá. Isso é câmera lenta, hein?
É. Nossa, você viu como chegou depressa lá?
Muito depressa.
Chega muito depressa, sócio.
Sorte que não aconteceu
nada. Você viu o final da reta era 340, não viu no velocímetro lá?
Isso aí é o tombo que o Pedrosa tomou no treino.
Uh-huh.
E aí é o Pedrosa, aí já é a corrida, é o Pedrosa na hora que ele vai ultrapassar o Lorenzo. Ultrapassagem bem bonita.
Não, foi mesmo, olha lá. Veio por dentro, olha lá. Olha lá.
E ele tinha que fazer isso, ou ele fazia isso, ou
não,
ele perdia o campeonato ontem.
É verdade. Né? Aí agora vai fazer falta o Stoner.
É, o Stoner vai fazer falta.
Para poder tentar tirar um pouco de ponto do Lorenzo, para ver se ele chega. Porque não tem mais ninguém.
Não tem mais ninguém.
Porque se o Lorenzo ficar segundo,
ganhou.
Vai pro rei, vai lá para casa do rei,
já
pro catarse.
Já ganhou.
Né?
Inclusive, o Stoner disse que volta. Na Austrália, nem que estiver amarrado.
Não, mas antes eu vi um bichinho, talvez
ele volte no Japão.
A Honda acho que vai pegar pela orelha e falar, meu, vai lá.
É.
Porque se ele sabe que a única chance é o Stoner voltar.
Se ele voltar no Japão, aí são quatro corridas que ainda tem. Moteg, Sepang, Silpiara e Valência.
Porque aí ele troca safanão com o Lorenzo
e
quem sabe o Pedrosa, porque
sim.
O Pedrosa parece que está entrando numa fase boa, o Pedrosa vai buscar os pontos que precisa e o outro não faz tanto ponto. Porque se é o Pedrosa em buraco, ele faz segundo e o Lorenzo terceiro.
O Pedrosa não ganhou tanta corrida num ano como já ganhou esse ano.
É verdade. Não, ele tá numa fase boa, tá dando muito bem, você viu, não cometeu erro.
Não, é o melhor ano do Pedrosa.
Veio bem, chegou as três vezes no Lorenzo para medir o pulso, sentiu e falou, agora eu vou e olha, passou.
E o Lorenzo também não tá arriscando nada, né?
Nada,
você vê que a moto dele não escorrega, ele não...
Tá usando a cabeça
para usar.
Tá usando a cabeça total. Que é o título. Então a preocupação dele agora é só ver se o Stoner volta, porque ele vai precisar se arriscar. E o risco dele é maior.
É.
Que ainda que o Stoner não passe, o Stoner empurra.
É.
E ele fica mais vulnerável para cair. E um tombo é pior do que chegar atrás do Stoner.
Sim.
Porque aí ponto zero.
Zero, é verdade. Né?
Então,
é verdade.
A Honda agora traz, o Stoner pela orelha de cadeira de roda e de muleta. Sabe cadê a muleta? Senta ele na moto, põe o braço. É. Tá bem sentado, meu filho? Liga a moto pra ele aí. Se vira, José.
Vamos ver a classificação, que o Edgar tá falando. Ó, o Lorenzo tá com 270 pontos e o Pedrosa 232. Como só faltam quatro corridas, se acontecer o que o Edgar falou, se o Pedrosa ganhar todas e o Lorenzo chegar em segundo em todas, o Lorenzo ainda é o campeão, se eu não me engano.
É, não, é mesmo. Se for segundo em tudo, ganha.
Porque são 32 pontos,
é,
né?
Isso aí.
Mais, são 35 pontos.
Isso aí. Né?
37 pontos. Então, vai precisar da ajuda do... Sem dúvida, precisa da ajuda. Bom, vamos falar
aqui. Não tem jeito. Agora, não perca. Dá um jeito de ver essa corrida Moto 2.
Eu vou sentar.
Não, se vira.
Tá.
É imperdível. A corrida foi... Olha, a corrida foi cardíaca. Foi uma das melhores corridas que eu vi. A chegada foi uma coisa absurda, sabe? Assim.
Eu vou tentar, vou tentar.
Na última volta, trocar, na penúltima volta, na última volta, trocar 4 ou 5 vezes o primeiro lugar. Bom, agora vai, não vai, o outro chega e passava. Bom, agora vai ganhar. Não, o outro ainda passava de novo. Não, um negócio absurdo. Para mim foi a melhor corrida do final de semana a Moto 2.
Pô, legal.
Porque a 3, o Maverick já ficou, nem pegou na largada. Deu um problema, acho que lá na bomba de gasolina, já nem pegou.
Você começou vendo a Moto 3?
Comecei vendo a Moto 3.
6 da matina.
É, mas aí já sem o Vinhais, eu também já fui dar comida pros cachorros, meu sócio. Também sem o Vinhais, eu vou ver o quê? Então a 2 vale a pena, porque a 2 tem sido isso, gente.
E aí, eu vi a 2 da última, eu vi a 2.
Cuidado, porque o povo não é bobo. O povo começa a olhar o quê? Sim. Aí acaba a 2, né? Começa a ir embora. Eu já vi esse filme. Em todo caso, deixa
quieto. Bom, mas ano que vem a gente tem duas atrações boas. O Valentino vai ser companheiro de equipe do...
Então, do Lorenzo.
Do Lorenzo e o Max.
Isso, vem pra Honda. O moleque vem com a baioneta espetada na orelha aqui, viu?
Então acho que isso aí são duas atrações bem legais.
Tomara.
Bom, vamos falar agora da Sprint Cup. Cada vez aumenta. A NASCAR é a categoria que mais aumenta o número de fãs.
Sem dúvida.
Né? Até porque o Nelsinho também está na NASCAR, então isso está ajudando. O Paludo também. Claro. Agora estão ganhando também, entendeu? Então está aumentando muito o número de fãs. E aqui nós tivemos a quarta corrida do Chase, se não me engano, em Dover, que é a milha monstro, a milha mais rápida do mundo. Eu assisti. Eu comecei a assistir a meia-noite e meia, porque a reprise, né?
Uhum.
De ontem para hoje. Meia-noite e meia começou.
E viu até as 3 da manhã e jogou a toalha.
Até as 3 da manhã.
Acordou, faltava... Não, quando você dormiu, faltavam 70 voltas.
70 voltas.
Com 5 amarelas, que é 17 da manhã.
É.
Perdeu uns 7h20, por aí, mais ou menos, 7h20. Bom, está de parabéns, a emissora.
Está de parabéns.
Parabéns.
E o pior é que o que eu vi, Edgar, ia dar... Buchinho ou Jimmy Johnson.
É sempre assim.
Porque estavam assim, fácil na frente.
É sempre assim.
Fácil.
E o outro só aguardando.
É.
O outro rindo com a risada do Mutley lá em oitavo.
Isso. Basicamente isso. O Brad Keselowski.
E o Buchinho se destruindo com o outro para pulverizar os cronômetros. Isso. Agora foi minha! O outro agora foi minha! Que legal! Aí no fim.
Parece que foi uma questão de economia de combustível, né? É. No fim, o Jimmy Johnson acabou chegando em quinto e o Buchinho em sétimo.
Olha, Carlos Eduardo foi sem querer.
Não, Jimmy Johnson em quarto. Ah, Carlos Eduardo em quinto.
Foi sem querer, fazia tempo que ele não chamava. Nossa, deve ter tirado o aranha, formiga. Entre os 10 primeiros, faz tempo que ele não chegava.
Faz tempo, né?
Puxa, deve ter ganho um prêmio lá da Ford, porque, nossa senhora, deu a japonesada toda aqui,
isso.
Único dojão foi lá, Krau,
é
único,
mesmo,
filho
único.
De mãe solteira. Que coisa, rapaz.
Tá com moral esse Brad Keselowski.
Tá bonito.
Tá com moral na NASCAR, né?
Tá mesmo.
Ó, o Jeff Gordon conseguiu um belo segundo lugar.
Cadê o meu...
O Carlos Eduardo aqui, ó.
Não, o Carlos Eduardo ficou, foi antes. Aí eu mudei pra... Agora no Chase eu passei pro Tony
Stewart. Você deu azar, viu? Porque o Tony Stewart não tá andando nada.
Não
tá andando nada.
Acho que nem chegou.
Pelo jeito
nem chegou.
Eu sei que ele tá aqui, ó. 20º.
Não, ele não chegou. Não chegou.
20º.
Não chegou. Esquece.
Tá mal. A classificação...
Seu piloto tá bonito aqui, hein?
Tá bonito. Não, ele tá liderando, quer ver? Eu vou lhe mostrar, Edgar. que o meu piloto está liderando o Chase. Olha lá, Jimmy Johnson.
Ah.
Mas também um ponto.
Sim, continua um ponto.
Um ponto só na frente do Brad Sujinho.
E
o Danny Heron só 5 pontos.
E não dê muita risada, viu?
Não, não.
O tal do Dojão tá
totalmente
tá
aberto. Não, totalmente aberto. Totalmente aberto. Isso aqui não é diferença.
Olha lá.
Isso aqui não é diferença.
Não?
Não. Um ponto para... Do primeiro para o segundo um ponto, depois 5 pontos.
O Danny Stewart está 10 pontos atrás.
É. Também é pouco.
Então.
Também é pouco. Engraçado, com o 20º lugar já está...
É, ainda fez 10 pontos. É. Fez pontuação para ficar 10 pontos atrás dele, olha lá.
Mas eu acho...
Eu fiquei fã desse Casey Kane aqui, viu? Muito legal a parte dele de mandar um alô pro Nelson.
É, bem legal.
Você vê como os caras estão ligados assistindo a corrida? É. Os caras estão ligados, viu?
É, eu acho que vai ficar, Edgar, entre esses três aqui, entre Jimmy Johnson, Brad Keselowski e Danny Hamlin. Eu acho que fica
tudo indica que sim mesmo.
Eu, apesar do Tony Stewart estar em quarto, está em quinto aqui no Chase, na quarto, aliás, eu não sei como ele está conseguindo isso, porque ele não está andando bem.
Que coisa.
Ele não está andando bem. Ele está porque ele está conseguindo chegar no final das corridas, não está batendo, não está quebrando, mas ele não está andando bem. Quando está todo mundo na pista, ele está andando em 15º, 14º, entendeu? Ele
não... Mas o que é? Não fala o engenho?
Não sei o que está acontecendo. Não? Não sei o que está acontecendo. Se bem que NASCAR a gente sabe, né? A próxima corrida pode ser que ele ganhe.
Não, exatamente.
Entendeu? Então é...
Não, é
muda
verdade.
Muito as coisas. Então...
Mira. A carta.
Juancito?
É, Juancito.
21º. Tá bravo.
O que passou? Você rompeu o coche.
21º. Isso aqui, tabela do campeonato.
Ah, não, no campeonato e na corrida eu nem vi, cadê ele?
Corrida mais do que 20º.
Ah, é?
Olha o que ele já ganhou de prêmio.
Não, mas 3 milhinhas não tá mal.
3.600.
Não tá mal.
Só de prêmio.
Se eu fosse agente dele, me dá 600, tá bom.
É.
600 tava bonito. Que coisa, hein, Junior? Muito bem.
Bom,
That's it.
Vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. Acho que é o assunto do momento, né, Edgar?
Sim.
É a contratação do Hamilton pela Mercedes, que só se fala nisso. No Ford tem três patas.
Ah, eu imagino.
O pessoal se matando.
Eu faço uma ideia. Põe aqui na nossa página principal, por gente. Eu quero tentar responder uma pergunta. Vamos ver se eu não estou muito fora. Ross Brown, por favor.
Vamos lá, Ross Brown.
Ross Brown, o que diz Ross?
Hamilton nunca buscou status de primeiro piloto. O chefe da Mercedes, Ross Brown, afirmou que Lewis Hamilton nunca pediu para ser primeiro piloto de sua equipe durante as conversas que levaram o britânico a assinar com a organização alemã.
Não, eu retrocedi um pouquinho no tempo, porque eu estou imaginando então o que aconteceu entre ele e o Alonso naquela época. Ou era uma época diferente?
Aliás, foi o Alonso que queria ser primeiro piloto.
Não pediu agora. Vamos ver se queijinho enfia dois charutos nele, o que acontece na terceira corrida. Vamos aguardar. Vamos agora. Thanks, Ross.
Mas olha, vamos lá.
Thanks, Ross.
Eu e Edgar já vimos que discordamos. Eu acho o seguinte, Edgar. Eu acho que o queijinho não vai andar na frente do ar.
Ótimo.
De jeito nenhum.
Vai ser uma lavada.
Não, uma lavada não, não, não.
Não, em pole, tudo vai ser 20.
Não acho que vai ser uma lavada. Eu acho que vai ser mais ou menos como é Hamilton e Button.
Bom, primeiro nós temos que saber se a Mercedes vai ter carro para isso.
Não, entre os dois, estou falando só entre os dois.
Então, não importa se
vai ser entre os dois. Entre os dois, eu acho que vai ser mais ou menos como é Hamilton e Button.
Então tá bom.
Assim, o Hamilton mais na frente do que atrás.
Ele nunca buscou estado de primeiro. Tá bom, então vamos esperar. Vamos ver se duas poles, não precisa ser a primeira e a segunda, durante duas poles do queijinho, o tumulto que vai dar e a beiça que vai dar na equipe.
Bom. Ó, que você achou da transação? O que você achou da mudança, Edgar?
É muito dinheiro, né? Ele não podia, no estágio que a McLaren está, se ele realmente estivesse buscando ganhar a corrida, ele teria que ter ficado na McLaren. Realmente, ele ficou muito mais rico do que ele já é. Agora precisa rezar, ir para Santiago de Compostela, montar uma cabana, rezar para o Ross Brown achar a receita. Porque senão, meu amigo, não tem mágica na Fórmula 1.
Sim.
Viu onde eles estão andando?
Sim.
Com o queijinho que é rápido e o outro que tem 19 anos de experiência e 234 títulos. E
E tomou um pé nos glúteos.
Então,
sem poder soltar um comunicado.
Exatamente. E agora ainda vai, dizem as más línguas, eu acho que isso é um pouco de especulação, que vai para Sauber.
É pior ainda.
Ah, tomara que Cobaçan fique lá mais um ano. Vai se realizar. Vai sair com o ego que... Ah, esse aqui é a Kobayashi-san o ano que vem. Vai sair desse tamanho do carro. Toda corrida, ou não? Hein? Vai sair toda corrida. Porque... Tá certo? Vai passar, meu cidadão. Tá bom que a Sauber tá andando, mas ano que vem é outra história.
Lógico,
é
outro carro.
É outro carro. É. Então, Júnior, perdeu uma grande chance de ter ficado no lugar dele, ter saído em grande estilo quando saiu, ter ficado na dele, consultor. Esse aqui já pegou super boquinha.
Já.
Super boquinha.
Já pegou com a boquinha.
Bocão. Tá sendo bocão. Que eu não arrumo.
Esse aqui que o Edgar tá falando.
Olha lá. Bocão.
É esse aqui, ó. É o... Olha lá. Nick Lauda.
Estaria tranquilamente ele hoje nessa posição.
Pegou uma boquinha na Mercedes.
Bocão. Então, é. Viajava todas as culturas por conta da Mercedes. Isso. Hotel 154 estrelas. Tá certo?
Tudo. Dando palpite.
Não, mas bastante.
Só palpite. Porque chamava... não é executivo.
Exatamente.
É consultor.
Consultor. Só palpite. Palpiteiro.
Palpiteiro profissional.
Exatamente. Professor, palpiteiro profissional. Pois carteira assinada. Tá certo? Com direito à pensão. Isso. Tudo direitinho. Tá certo? Briatore. Pernac. Então, foi perder uma grande chance.
Perdeu.
Não tinha que ter voltado. Mas o ego não deixa, Júnior. Não, eu vou lá e eu mato. Perdeu a chance.
Olha,
que pena.
Foi uma coisa, foi uma coisa até triste.
Ainda que tivesse ganho dois títulos, ainda que tivesse ganho um título, não precisava ter voltado. Teria saído super por cima, com o número de vitórias, com tudo que teve, sabe?
Nesses três anos eu digo pra você o seguinte, vitória zero.
Zero. Então.
Pole zero.
Ele e o japonês da Toyota. Resultado é zero, não? Ah,
zero. Acho que pódio teve um.
E ia sem querer, hein?
É.
Não, quebraram oito. Como assim? Sabe, eu mereço. Para, José. O senhor sabe as palavras. Tem hora para começar, hora para executar e hora para parar. O ego não deixou. Quis voltar. E agora? Tá saindo com o rabo no meio das pernas. Que pena. Um cara com 234 títulos.
Pelas portas do fundo.
Pela porta do fundo. Sabe? É, rua projetada sem número. Não tem nem número, nem endereço. Rua projetada. Sabe? Jardim das Oliveiras. Escuta. Não precisava.
Edgar, não deu tempo de ele soltar o comunicado.
Mas, não, quase que mandaram embora da pista, que ele subiu em cima, já foi de macacão pegar o ônibus. Estrada e dedão, alô? Vai pra Suíça, manja.
Não, foi bravo.
Que
bravo.
Pena, eu fico triste porque afinal de contas sou um cara que teve uma passagem importante na Fórmula 1. Claro que os planetas alinhados, houve uma série de situações que vocês conhecem melhor do que eu, não explicando nada. Mas eu acho que não precisava esse fim. Podia até ter terminado a temporada aí com algumas festinhas, homenagens na última corrida, placas, chume, I miss you, aquelas coisas que... Sabe? Mas não...
Agora, se ele for pra Sauber, eu vou te falar, aí eu sim.
Vai tomar um chá.
Dá logo um certificado de estúpido.
Um par de orelhas junto.
Um par de orelhas gigante.
Aquela de mula. Sabe de mula coelho? Que é aquela maior. Que tem a mula e a mula coelho. Que é maior ainda.
Porque, não é possível.
Não, eu acho que isso aqui
não é possível.
Não.
Com essa, com essa grana que ele tem, ele tem família, tem filho pequeno.
Não, meu Deus,
Júlio. Pelo amor de Deus.
Com a grana que ele tem.
E com família, tem família. Não, não é um cara que tá sozinho no mundo.
Não,
tem dois
família. Lindíssimo.
Então, vai curtir a família. Meu Deus,
mas foi o que a gente já falou a primeira vez. Não devia ter voltado, mas o ego não deixa. Não, ainda quis voltar, que agora eu vou pra moto matar. Quase morreu.
Quase morreu.
Ficou com o pescoço assim até hoje. Quando dorme de mau jeito, olá, tudo bem? Tá meio presinho hoje, precisa vir a massagista. Agora, escolheu errado. Por que não faz com o meu irmão? Vai lá pra DTM se divertir.
Acha
que vão negar carro pra ele na DTM? Dão dois pra ele.
Dão dois, lógico.
Com tudo que ele já fez. Lógico. Não precisava isso. Mas enfim, cada um sabe da sua vida e do seu destino.
E o que você achou do Serginho, a escolha da McLaren?
Olha, o moleque, o pentelinho vai pra cima, o Champolin vai pra cima. Ah, ele vai pra cima, ele não quer nem saber.
Eu não vi, eu também achei que assim, não, se você olhar, cima. Acho que eles pegaram o melhor que tinha.
Não tem dúvida. O fato dele não ter experiência é muito relativo, porque três porrão a experiência vem rapidinho. Vem rapidinho a experiência. Primeiro que vão estar catequizando.
Lógico.
Já mudou no dia que assinou, já tem acompanhante, psicólogo. Ah, não, tudo, o rondeiro já marca em cima. E esse, o team principal, o
Whitmarsh.
Nossa, é meio tipo paizão, é meio Papai Noel, sabe? Meio Dr. Silvana, tá sempre psicologicamente analisando, muito paizão. Então é só ficar em cima, é trabalhar. Porque o problema do piloto bipolar é esse. É o mesmo problema do sobrinho. Quem tem que... Porque o bipolar, quando ele acorda, você tem que acertar o modo dele, sabe? A ou B, quando ele acorda. É o que a Tica... nos ensinaram para a Tica. Quando o bicho abre o olho, a Tica vai lá... Ahorita está melhor mesmo, está melhorcito, agora está no modo B. Aí ela liga e fala, el modo es B.
Ligar essa banda é Pastorcito.
Pastorcito. Ela já põe no modo B. Você viu que chegou uma freira lá no último grande prêmio. Só faltou o hábito. Não, tirou tanto o pé, quase passou todo mundo por ela. Escuta, até falaram, coitado, largou mal. Não largou mal, largou bem.
Largou bem.
Entendeu? Que se deixar o cara no modo A, ai, sai espalhando, meu. Sai espalhando. Então chamaram a Tica, basta dormir com ele todas as noites e põe-se no modo modo B por la manhã. Então põe no modo B.
E calça jeans.
E calça jeans. Sim, calça jeans, já é o modo B automático. Não precisa nem pôr, já automático. Acorda já no B, sabe? Sai meio murchão, sabe? E aí, e o Serginho é isso, precisa segurar. Porque ele agora acha que de McLaren vai querer ganhar todo mundo. Ele vai pra cima. Três porradas que dá, tira, já dá o acabamento e já vem na jogada. Que rápido o moleque é.
Ele é. Agora, ele é rápido, eu não sei o que você... Ele me parece um pouco mais com o Button. Assim, eu acho que ele é um estilo mais para Button. Acho que a McLaren vai ter dois pilotos talvez parecidos.
Mas, e Júnior, né? Uma coisa ele mostrou.
Que é bom, porque o Button é ótimo. Não,
claro. É. E ele me mostrou que ele é bem obediente.
Sim.
Porque os
as táticas que
as ele andou táticas fazendo. que a equipe mandou, ele fez. Vai sair com o pneu duro e vai andar até terça-feira. É. Na quarta noite você põe o macio. Vou lá até terça-feira.
E andando bem.
Veio na jogada. Tanto é que a hora que botou o pneu, ninguém tinha. Então, o moleque bobo não é. Falta aquela experiência de pegar um carro para sair no tiroteio lá na frente. Porque o que aconteceu? Ele andou, ele teve resultados lá na frente, mas ele chegou lá na frente. Ele não andou frente.
Foi.
E é diferente quando você pega as vacas mais bravas junto com você. Claro que você pega as vacas, mas você pega no pelotão que você tem Lewis Hamilton, você tem Sebastião, você, não tem bobo ali do seu lado. Alonso, não tem bobo. Então, o comportamento é outro. Você não pode ser. Você, por exemplo, você tem que ser menos defensivo do ter que ter os Nelore do teu lado. Com os Nelore você tem que se defender. Porque você não sabe para que. Com os outros, você tem que dividir, porque eles vão tentar segurar.
É lógico.
Entendeu? Você acha que o Alonso, o Vettel e os Hamilton vão pensar? Eles vêm que vêm que vêm. Então você tem que vir junto. Então ele vai começar a ganhar essa confiança de saber que os caras vêm lá deles. Agora, ninguém está ali brincando. É diferente do franco atirador que está lá atrás, que sai daí, vem, aí fica os dois fora da corrida.
Sim, sim.
E ele não pode estar mais... Agora, de McLaren, ele vai estar sempre largando lá na frente. Então isso vai...
Isso muda, né?
Talvez aí, nesse ponto, que o Montezemolo tenha dito que talvez ele ainda não tenha experiência. Mas eu acho que se a McLaren se permitiu se dar o luxo dele ficar um aninho lá, ele aprende rápido. Ele deu mostra de ser um bom aluno. Ele deu mostra de ser um bom aluno esse menino. Então eu acho que, de repente, rápido ele é. E olha, isso para virar um caroço de abacate, meu nome daqueles que não der, você precisa empurrar com uma bengala de pão.
Ó, nós temos uma pergunta boa aqui do Shinozaki. McLaren uniu útil ao agradável, traz um substituto do Hamilton e junta um substituto da Vodafone.
Nossa.
Que a Vodafone parece que vai sair.
Acho que o Ron Dennis não pensou nisso.
Lógico que pensou.
E quem vai pôr dinheiro ali quando ele chegar? Carlos Slim.
Carlos Slim, o homem mais rico do mundo.
Pronto, só isso. Acho que o Ron Dennis é bobo.
Dono da Claro, Embratel.
O Ron Dennis é bobo.
Tem o Max.
Tá certo?
Eu acho que ele pensou nisso sim também.
Sem dúvida. Para ele
apesar
foi.
Apesar que a McLaren já deixou bem claro que o Sérgio Pérez não é um piloto pagante, Vai receber salário, um ótimo salário, milhões.
Ótimo, a ganhar. Claro, não é nem um terço que ganhava o Luiz Hamilton.
Sim,
não é um terço. Bom salário para ele, até porque ele nessa fase não precisa. Sim. Até porque Dom Slim vai dar por fora para ele.
Por fora.
Pelo macacão dele. E outra, pro Ron Dennis destruir, o Ron Dennis manda a conta. Sim. Já ficou uma cláusula no
caso. Não tem dúvida.
No contratinho. Mr. Slim,
Não, mas é que antes que comece a falar que ele é pagante,
não. Mr. Lin, if Sérgio was involved in destruction the car, you pay fee, you pay another fee.
Another fee.
It's another
small
fee.
Fee, small fee.
Small fee. Small fee, eu vivia 30 anos só de ré. Qualquer encostada do Serginho que arrancar as pensões dianteiras, ele vai pedir uma McLaren nova.
Ah,
cala de boca. Cala de boca.
Edgar, o Ricardo Tavares diz que fazendo uma pequena análise do Vettel, vemos que em grande parte das suas vitórias ele saiu na primeira fila. E na única vez que ele foi pressionado em 2011 no GP do Canadá, ele errou e deu a vitória para o Button. Será que podemos concluir que Vettel é um piloto que não aguenta a pressão? Acho que não. Não dá para concluir isso, não.
É, Ricardo, um abraço, Ricardo. Obrigado pela pergunta. Eu entendo assim, o que aconteceu, você vê que é uma questão de ponto de vista, né? Então eu respeito o seu ponto de vista, mas eu entendo que naquela última volta do Grande Prêmio do Canadá, o Vettel vinha, ele não acelerou mais por causa dele, ele estava naquele ritmo dele, infelizmente tirou um pneu do trilho.
Isso.
E o pneu slick, quando você tira do trilho, ele, infelizmente era a última volta, podia ter acontecido na penúltima ou na antepenúltima. E o Button vinha perto, teve um mérito de vir perto, aquela saidinha até ele se recuperar, o Button passou e ganhou a corrida, porque se tem mais três, talvez, quem sabe, você não sabe nem eu, se o Vettel poderia vir para cima
até
de novo.
Até porque o Button não estava colado.
Exato.
O Button estava perto, não estava colado.
Exatamente.
Não estava pressionando.
Exatamente.
Do bico, não, né?
Exatamente. Entendeu? Mas, pode ser, Ricardo. Qualquer piloto pressionado acaba reagindo de maneira diferente. Sim. Uns são mais frios. Outros não esquentam. Sabe, outros estão falando, meu, quer passar, se vira. Eu vou continuar na minha batida aqui. Às vezes isso acaba dando algum conflito. Mas é tudo uma questão de esperar um pouco mais. De qualquer forma, eu acho que o Vettel, sem dúvida, é um dos melhores pilotos dessa nova geração dos pilotos aí da Fórmula 1. É um cara que tem tudo para crescer. E já mostrou que quando tem um carro bom, é um cara que atormenta, viu? Então é um nome que continua sendo considerado, apesar dos meteoros que vem vindo aí.
Edgar, eu quero te fazer uma pergunta,
manda.
Porque é uma pergunta que não quer calar.
Manda.
O pessoal que não gostou da ida do Hamilton para a Mercedes está dizendo que o Hamilton abdicou de vencer. Eu estou achando um pouco exagerado isso. Ele não foi para a Marussia.
Não, claro.
Ele não foi. Não. Ele foi para a Mercedes. Não. Tem o Ross Brown,
claro.
Que tem uma fábrica por trás. Que é uma equipe que tem condição de fazer um carro.
E vai, já mostrou que vai continuar injetando dinheiro,
né?
Lá.
E já mostrou que vai continuar. Não vão pagar 100 milhões para ele para continuar a mesma coisa.
Imagina, não, ainda mais pagando tudo isso.
Você,
então, quanto mais você paga, mais você cobra.
Exatamente.
Isso é automático.
Não,
eu estou pagando.
Lógico.
Certo.
Então, eu lógico que é uma aposta, é um risco.
Claro.
Se ele ficar na McLaren, a chance de ele ganhar era muito maior. Pelo menos
mas
na teoria.
Também é um risco igual, porque se o da Red Bull lá puxasse um coelho da cartola, iam tomar outra luneta.
Como, aliás, Edgar, eu estava olhando.
É um risco.
Nos últimos 12 anos, a McLaren só ganhou um título.
Então,
com ele.
Tá vendo? Com ele.
Entendeu?
Então
não é bem assim.
Isso é um argumento, abdicou é relativo. Claro que, em função do que nós temos visto, o Rosberg tem muito aquela coisa de ano sabático.
É.
Deus permita que o do ano que vem não seja domingático, porque se for, o Luiz Hamilton vai sentar no patê com o Boto e com todo mundo.
Vai.
E quem estiver lá vai sentar no patê. Não tem mágica.
Não tem mágica.
E, de repente, a Sauber acerta a receita, de repente a Ferrari vem na jogada, e aí? E aí é sexto, sétimo.
Sim, sim.
Até o cara puxar um coelho da cara. Você viu, tudo com o seu... Adrian Newey é gênio. Olha lá, as Red Bull estão remando. Tem que vir meio na abraçadeira, senão não vem. Acabou aquele negócio de vamos passear domingo no parque. Acabou. Então, agora na abraçadeira. Até vamos ver quem primeiro puxa o coelho. Quem puxar o coelho, encontrar uma brecha no regulamento e fizer um carro que faça a diferença, não tenha dúvida que eu... Claro que ficou mais rico do que já era. E eu acho...
Saiu um pouco de casa também, Júlio, que estava muito em casa,
Júlio,
né?
Eu nunca escondi, você é testemunha e os nossos amigos também, eu nunca escondi que eu rezei pro Felipe mudar de equipe.
Foi.
Sempre torci pro Felipe. Foi. Vai continuar no Ferrari? Acho até errado essa política. Eu acho que essa política é tiro no pé. Ficar prorrogando mais para sinal. Isso é política de tiro no pé.
Acho que na segunda-feira após o GP de Suzuka.
Ah, bom. Porque ninguém gosta. Põe se você no lugar dele. Continua com a foice aqui. Já mudou o outro, o Isamilto foi embora, o outro foi, o outro vai para casa, o outro... E continua a guilhotina aqui, ninguém rende quando tem uma pressão dessa. Você não rende, sabe, sendo motorista de ônibus, imagina ir no Fórmula 1.
Não, não tem dúvida.
Com essa pressão em cima. Então, acho que a Ferrari está dando um tiro no pé. Então, eu sempre torci, porque eu acho mudanças, depois de muito tempo, benéficas.
Benéfico.
No fundo, acho que o Isamilto fez muito bem. Se vai ganhar ou perder, é uma questão de ter carro, porque piloto isso. O bichinho é.
É isso aí. Então, Edgar, rapidinho, porque já estão me querendo me bater aqui. O Ferácio concorda com você que não precisa ser feliz para dar feio para ser feliz.
Obrigado, Ferácio.
E o Alex Alvim te pergunta, Edgar, se o risco de pilotar na MotoGP atualmente seria o mesmo dos pilotos de Fórmula 1 nos anos 50, com corpos também arremessados com o papel, mas protegidos apenas por uma touca de pano. Grande abraço.
Não, sem dúvida, Alex Alvim, olha...
Gostei da comparação.
É, e um abração para a Mari também, um viu, abração. Que é a nossa fã. É obrigado, aí. Alex. É, mas é verdade, é bem por aí.
É por aí, né?
Acabou o nosso tempo?
Acabou o tempo.
Oh, sorry. Unbelievable.
Até semana que vem.
Tchau, Juliano. Um abraço.
Tchau, pessoal. Valeu.